As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com o apoio do Departamento de Investigação Criminal Leiria, no cumprimento de mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária, procedeu à detenção de um homem de 43 anos, membro de um grupo violento e presumivelmente responsável pela prática de diversos crimes de roubo, de sequestro e de um homicídio nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Figueira da Foz e Coimbra, crimes dos quais se encontra acusado. Os elementos do grupo atuavam encapuçados, por meio de arrombamento de portas ou janelas e usando armas brancas e bastões, penetravam em casas isoladas, habitadas por pessoas idosas, que eram surpreendidas durante a noite, sendo agredidas de forma gratuita, com extrema violência e depois amarradas. O indivíduo agora detido encontra-se a monte desde setembro do ano passado, na altura em que a Polícia Judiciária levou a cabo uma operação policial denominada Operação Sénior, que incidiu em diversos locais da faixa litoral entre as cidades de Figueira da Foz e Marinha Grande, no âmbito da qual foram detidos os outros elementos do grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de tomar ter acolhido aquela que foi a segunda edição do projeto Contemplarte, no início do mês de setembro, que terminou com a execução simultânea de mais 4 murais de arte urbana a céu aberto na cidade, tornou-se ainda mais evidente o contraste entre as fachadas do edifício da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, que se encontram cuidadas e onde foi executado um dos murais, e a degradação, logo ali ao lado, das paredes da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartacho da Fonseca. O assunto foi abordado na recente reunião do Executivo Nabantino, com o vereador do PSD, Luís Ramos, a chamar precisamente a atenção do Executivo para a necessidade do município resolver esta situação.
Constatamos que no início deste mês de setembro foram executados mais alguns murais em Tomar, transformando-se a cidade numa galeria de arte urbana a céu aberto. Foi a segunda edição do denominado projeto Contemplarte. Congratulamos por mais um conjunto de várias pinturas urbanas, murais ou obras artísticas que vêm embelezar a cidade. No entanto, não deixar de constatar como algumas dessas pinturas vêm apenas desviar o olhar de problemas que urge resolver. Veja-se, por exemplo, o contraste que passou a existir entre a parede lateral da sede da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, onde foi feita uma pintura mural, e do outro lado as paredes da Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartacho da Fonseca, degradadas, sujas e pintadas com grafites. Não podemos deixar de registrar este contraste para, mais uma vez, alertar a maioria que gera os destinos deste município para a necessidade de se investir na requalificação da Biblioteca Municipal.
Entretanto, é já público que a Biblioteca Municipal de Tomar vai ser alvo de obras. Esta é, pelo menos, a intenção do município, mas que ainda não tem uma data definida para o arranque da referida intervenção, que será levada a cabo de forma faseada num projeto que visa resolver um vasto conjunto de problemas acumulados ao longo dos anos, uma vez que desde a sua abertura, em novembro de 1997, nunca houve lugar a obras de fundo neste equipamento municipal. A complexidade da obra tem criado dificuldades a vários níveis e o município tem, inclusive, sentido em diversas ocasiões dificuldades em arranjar uma empresa que assuma a pintura e limpeza do edifício. A situação parece agora estar ultrapassada e o município deverá mesmo avançar em breve, pelo menos para a pintura exterior do imóvel. Como referiu a Presidente Anabela Freitas, a requalificação da Biblioteca Municipal ainda vai demorar porque estará dependente de uma candidatura ainda a formalizar.
Estamos a fazer um projeto de eficiência energética, aproveitando a questão do financiamento no âmbito da eficiência energética, um processo de requalificação da Biblioteca Municipal. Neste momento, a fase do projeto em que está, a fase em que o projeto está, permite-nos fazer uma pintura exterior sem que... O que é que nós não queríamos? Imagino que íamos pintar a biblioteca e isso que tínhamos que destruir por causa das obras que íamos fazer. Neste momento, a fase em que o projeto está permite avaliar que as obras que vamos fazer não vão danificar a estrutura. Temos já um orçamento para a pintura exterior de 13 mil euros, não é? Penso eu que é na casa dos 13 mil, mais IVA.
Mais 15 mil.
15 mil? Pronto, temos já, como é possível separar as duas coisas, não é? Temos já então um orçamento na casa dos 15 mil euros para pintura exterior. A questão do projeto ainda vamos submeter a candidatura, pronto, isso ainda vai demorar algum tempo.
Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, aproveitou a recente Assembleia Municipal de Tomar para solicitar o abate dos plátanos que estão no início da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira para quem chega de Carvalho Figueiredo. O eleito disse que as obras que decorrem naquela artéria são uma oportunidade para o fazer, alertando para o facto de as árvores em causa estarem com idade e com força para levantar tudo na sua envolvência.
Aquelas grandes árvores plátanos vão ficar à entrada da cidade tal e qual, com as obras que estão a fazer na avenida. Eu peço desculpa, mas as pessoas têm que falar. Estamos a revitalizar uma avenida de princípio com todas as infraestruturas. Portanto, não verifico que de facto fiquem lá esses mamarrachos daquelas árvores enormes e dizem, elas são bonitas, pois são. Esquecem-se da cuidado que elas têm, começam a partir, levantam tudo o que é chão, é para ser dizer tudo o que está ali em volta. Eu acho que à altura já se está a fazer uma remodelação, aquelas árvores deviam ser deitadas abaixo e plantação de árvores novas.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, contrariou o autarca e assegurou que os plátanos podem ter muitos defeitos, mas neste momento são saudáveis.
Em relação às árvores, oh, Sr. Augusto, eu não tenho uma resposta para si. Efetivamente, já me tinha colocado essa questão, mas olha, neste momento não sei de cor o que é que o projeto diz em matéria das árvores. Mas elas podem ter muitos defeitos, mas olha que elas estão saudáveis. As árvores estão saudáveis e, portanto, estarmos a abater árvores que estejam saudáveis, se calhar precisam é de uma poda, como deve ser, e de um arranjo. Mas não sei, eu não conheço o projeto, não tenho presente de cor o projeto.
A construção do Centro Escolar de Carvoeira, no Conselho de Orém, terá início já em outubro, uma vez que a empreitada já mereceu um imprescindível visto do Tribunal de Contas, do qual estava dependente. O Centro Escolar da Carvoeira vai nascer assim, em Caxarias, para servir a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino, aproveitando a área envolvente da Escola Básica do 2º e 3º ciclos, Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, que vem servindo de sede ao agrupamento de escolas com o mesmo nome e que passará a integrar este centro escolar. O projeto de execução contempla um jardim de infância com 3 salas de atividades e uma EB1 com 4 salas de aula, num investimento estimado em cerca de 1.700.000 euros, subsidiados, na sua maioria, por fundos comunitários, em resultado do sucesso obtido pelo município nos respectivos processos de candidatura.
Rabiweb, a primeira a informar.
O Conselho de Sardual está em festa até este domingo, dia em que se celebra a elevação a Conselho há 488 anos. As comemorações tiveram a sua inauguração esta sexta-feira e contaram com a presença, entre outras individualidades, do Presidente do Turismo Centro de Portugal. Miguel Borges, o Presidente da Câmara Sardualense, que presidiu a abertura das comemorações. Comemorações que este ano contam com uma mostra de saberes e sabores, com 2 exposições, uma que resulta do concurso de pintura à descoberta do mestre e outra sobre o boletim municipal e também os já tradicionais concurso hípico e trail Terras do Sardão. Começaria a sua intervenção por referir o Prémio da Melhor Região de Turismo Nacional 2019, atribuído à Turismo Centro de Portugal, para depois dar conta daquilo que é hoje o Sardual e as suas gentes.
Uma vila humilde, simples, mas que tem uma grande riqueza. E a sua principal riqueza ao longo destes muitos anos, destes muitos séculos, é sem dúvida aquilo que ainda hoje se vê quando percorremos estas ruas, não só da vila de Sardual, mas também de todo o concelho, a simplicidade, a humildade, mas principalmente a simpatia. A arte de bem receber, que ao longo destes séculos fez com que o Sardual fosse um local diferente, um local distinto, um local com história, um local com tradição, um local com património que é bem visível e que a nós nos compete tentar valorizá-lo, preservá-lo e fazer de toda esta riqueza um recurso que se possa transformar num produto que ainda possa fazer com que a nossa região de turismo ainda seja muito melhor do que aquilo que ela hoje já é. Mas para isso precisamos de todos nós, o trabalho de todos, o trabalho dos sardualenses, o trabalho de toda esta gente que por aqui passa ao longo destes muitos anos e que por aqui passou ao longo destes séculos. Tem que ser este trabalho conjunto que faz com que o nosso concelho, com que a nossa vila, numa altura em que os desafios são enormes, possamos afirmar cada vez mais como um grande território independentemente daquilo que são os nossos 92 km². Pequenos em dimensão territorial, mas enormes na vontade de fazer. Enormes também na vontade de cooperar com os outros, com os colegas, com todos os vizinhos. O Sardual é um território que vale a pena. como bem sabeis, que vale a pena viver, vale a pena estar, vale a pena visitar. E é isso que nós, durante estes 3 dias, queremos fazer. Queremos mostrar a todos aqueles que nos visitam aquilo que de melhor fazemos, aquilo que de melhor temos e, como disse, a grande arte de bem receber. É isso que vamos fazer numa altura em que estamos também, que é fácil de ver, passamos por diferentes obras, quer dizer que estamos em movimento, estamos em reconstrução, e é importante, e permito que vos diga, que só nestes 2 anos vamos ter investimentos no nosso concelho superiores a 7 milhões de euros. Por isso, é obra que a nossa região precisa, o nosso concelho precisa, todos nós precisamos. Precisamos de dinâmica, mas também uma dinâmica económica que, a pouco e pouco, temos vindo a constatar que ela vai aparecer.
Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, começaria por fazer uma referência ao Prémio de Melhor Região de Turismo Nacional 2019, Globo de Ouro, nos prémios Publitouris Portugal Travel Awards, entregue em Cascais na passada terça-feira. O Presidente da Turismo Centro de Portugal dava também conta de alguns dos números que expressam o crescimento turístico da região.
Uma vila humilde, simples, mas que tem uma grande riqueza. E a sua principal riqueza ao longo destes muitos anos, destes muitos séculos, é sem dúvida aquilo que ainda hoje se vê quando percorremos estas ruas, não só da vila de Sardual, mas também de todo o concelho, a simplicidade, a humildade, mas principalmente a simpatia. A arte de bem receber, que ao longo destes séculos fez com que o Sardual fosse um local diferente, um local distinto, um local com história, um local com tradição, um local com património que é bem visível e que a nós nos compete tentar valorizá-lo, preservá-lo e fazer de toda esta riqueza um recurso que se possa transformar num produto que ainda possa fazer com que a nossa região de turismo ainda seja muito melhor do que aquilo que ela hoje já é. Mas para isso precisamos de todos nós, o trabalho de todos, o trabalho dos sardualenses, o trabalho de toda esta gente que por aqui passa ao longo destes muitos anos e que por aqui passou ao longo destes séculos. Tem que ser este trabalho conjunto que faz com que o nosso concelho, com que a nossa vila, numa altura em que os desafios são enormes, possamos afirmar cada vez mais como um grande território independentemente daquilo que são os nossos 92 km². Pequenos em dimensão territorial, mas enormes na vontade de fazer. Enormes também na vontade de cooperar com os outros, com os colegas, com todos os vizinhos. O Sardual é um território que vale a pena. Como bem sabeis, que vale a pena viver, vale a pena estar, vale a pena visitar. E é isso que nós, durante estes 3 dias, queremos fazer. Queremos mostrar a todos aqueles que nos visitam aquilo que de melhor fazemos, aquilo que de melhor temos e, como disse, a grande arte de bem receber. É isso que vamos fazer numa altura em que estamos também, que é fácil de ver, passamos por diferentes obras, quer dizer que estamos em movimento, estamos em reconstrução, e é importante, e permito que vos diga, que só nestes 2 anos vamos ter investimentos no nosso concelho superiores a 7 milhões de euros. Por isso, é obra que a nossa região precisa, o nosso concelho precisa, todos nós precisamos. Precisamos de dinâmica, mas também uma dinâmica económica que, a pouco e pouco, temos vindo a constatar que ela vai aparecendo.
Como forma de assinalar as Jornadas Europeias do Património, que este ano tem como tema Artes, Património e Lazer, iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, que pretende mostrar as inúmeras facetas do património ligado às artes como fonte de diversão e lazer, permitindo ao público vivenciar e apropriar-se de uma parte da cultura, o município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e do Parque Ambiental de Santa Margarida, vai promover a apresentação do livro Tradição Oral do Concelho de Constância, Património Cultural e Material. É no dia 22, na Casa Memória de Camões, em Constância. Este livro resulta de uma candidatura ao PEDIM, valorização dos recursos TIC em contexto escolar e interação com a comunidade, no qual o município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e a Escola Básica e Secundária Luís de Camões, desenvolveram um trabalho de recolha do património cultural e material no concelho de Constância, realizado pelos alunos do 5º e 6º anos de escolaridade no domínio da literatura oral tradicional. Ainda no âmbito das Jornadas Europeias do Património será apresentado um percurso pedestre, interpretativo, paisagem com arte, com degustação. Paisagem com arte, assim se designa o passeio pedestre interpretativo, que vai ser apresentado no dia 28 de setembro. com início na Praça Alexandre Herculano, em Constância. O percurso passará por algumas formas de arte em espaço público, pelas artes e ofícios tradicionais, terminando depois nas mais recentes manifestações de arte urbana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a funcionar ao público em Tomar, desde o passado dia 9 de agosto, uma nova loja de dietética e ervanária Nutribem, instalada na Rotunda Alves de Douro. Este novo espaço proporciona uma vasta gama de produtos, mas também consultas de nutrição, de antitabagismo, entre outras. Odete Simões é gerente deste novo espaço em Tomar, mas também das lojas Nutribem em Orém e Fátima, e falou à reportagem da ERTS da oferta disponível numa área que, recordou, tem vindo a crescer em termos de interesse junto do público consumidor.
A Nutribem é um conjunto de três ervanárias, Orém, Fátima e agora mais recentemente Tomar, que para além da venda de produtos, de suplementos alimentares, de alimentação, de cosmética, tudo sempre produtos naturais, tem também depois alguns serviços associados, consultas de nutrição, tratamentos para deixar de fumar, osteopatia, etc.
É sempre importante, a posterior, fazer, nomeadamente, uma consulta para saber se determinados produtos são indicados ou não, é isso?
É isso mesmo, exatamente. É importante a pessoa nos explicar realmente o que é que tem, quais são os sintomas que tem, o porquê de estar à procura daquele suplemento, porque muitas vezes não, pode não ser um indicado, e realmente aqui nós depois adaptamos a recomendação, até porque às vezes existem alguns medicamentos que a toma com os suplementos até pode cortar o efeito ou até pode prejudicar, portanto aqui temos sempre este cuidado.
Quem é que procura este tipo de produtos? Mais os homens, mais as mulheres, mais os jovens, como é que é? Como é que se processa essa procura?
É assim, os jovens procuram muito. Por um lado, os homens procuram muito suplementos desportivos para ginásio, BTT, etc., nomeadamente a Golden Nutrition, que é uma marca realmente com muita qualidade. Depois temos as raparigas que procuram mais tratamentos de emagrecimento, de beleza, etc. Eu acho que temos aqui todas as faixas etárias, porque depois temos as pessoas que procuram ajuda para controlar o colesterol, pessoas com mais idade procurar ajuda para, por exemplo, problemas de articulações, falta de memória. Portanto, há aqui todo o tipo de idades, acaba por ter aqui uma solução para aquilo que pretendem.
Falou-me em consultas. Vocês vão também ter, portanto, essa vertente. O que é que vão promover a esse nível?
Exatamente. Nós, nas lojas, nós temos as consultas de nutrição, os tratamentos para deixar de fumar, a auriculoterapia, que é uma terapia muito utilizada para, por exemplo, controlar a fome, tirar a dor, e portanto aqui terapias que vão ajudar a tornar o objetivo, a conseguir concretizar ainda mais o objetivo com resultados melhores.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.